Senhora Presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, Rui Barbosa, as primeiras condições de respeitabilidade de todo o poder, de todo agente da autoridade em qualquer país, são a sua competência e a sua honestidade. O governo ontem se apresentou confessando incompetência e desonestidade. Aliás, um cinismo imbatível, com o descaramento de afirmar que não realiza cortes na área social. Saúde não é área social. Educação, segurança pública, previdência social, FGTS, os cortes foram anunciados. E o governo diz: a área social é intocável. O que é área social para o governo? E o ministro Mantega, que é alvo de representação no Ministério Público em razão dos escândalos na Casa da Moeda, sorria, porque imagina que todos nós nos esqueceremos rapidamente do que foi dito ontem para todo o povo brasileiro através dos noticiários de TV. O governo falou sozinho. O governo não foi contestado. Mas a contestação é indispensável diante do anúncio de ontem. Senhora Presidente, o governo corta sim, corta por incompetência, corta porque não planeja, em razão da imprevisibilidade, é um governo que improvisa, é confuso, é inseguro, é claudicante, é omisso, é heterogêneo, é aparelhado, é incompetente. Enfim, usa determinados adjetivos para tergiversar, para mistificar, para manipular e cooptar apoio, e nós somos obrigados a selecionar adjetivos para definir que governo temos nesse país. Dito isto, senhora Presidente, abordo o tema proposto para hoje. Uma auditoria do Tribunal de Contas da União revelou que o Ministério da Cultura possui um acervo de mais de 8 mil projetos artísticos financiados por meio de renúncia fiscal, sem análise de execução. O Tribunal de Contas da União, ao verificar a regularidade da concessão das renúncias de receitas previstas na lei, constatou que o Ministério da Cultura não verifica como o recurso público está sendo gasto, nem examina notas fiscais ou outros comprovantes de despesa para fins de liberação dos incentivos fiscais, entre outras irregularidades que mencionaremos a seguir. Os referidos projetos culturais receberam incentivos que totalizam 3,8 bilhões de reais, montante quase 70% maior que todo o orçamento da pasta em 2010, que foi de 2,2 bilhões de reais. Já que falamos em incentivos, eu faço parênteses para voltar ao preâmbulo desse pronunciamento, quando rapidamente abordei a posição do governo, a posição cínica do governo, ao anunciar cortes do orçamento no dia de ontem. Se o governo reduzisse o índice de superfaturamento das obras, não precisaria cortar nada. Se o governo reduzisse o desperdício de dinheiro com incentivos, com ONGs, com paraestatais aparelhadas, com entidades sociais cooptadas politicamente, evitasse esse desperdício, o governo, reduzindo os quadros governamentais que são engordados para atender a base aliada, se fizesse isso, dispensaria o corte. Não seria necessário cortar, porque a receita cresce além das previsões do próprio governo. Eu concedo com satisfação uma parte a um valoroso senador que veio certamente conceituar o Senado, necessitado de conceituação nova, e é o senador Pedro Taques que, com muita alegria, eu concedo a parte.
Obrigado, senador Álvaro. Falar sobre orçamento é falar sobre peça de ficção. O orçamento é um lenga-lenga que o Executivo manda para cá, nós debatemos e nada é cumprido. Nós sabemos que, em razão da crise internacional, a Grécia, por exemplo, terá que cortar 150 mil servidores, fazer 115 mil servidores, fazer um corte de 150 bilhões de euros. Isso, na crise internacional, é interessante e legítimo que ocorra. Agora, cortes sem prioridade, corte sem saber em que cortar. Por exemplo, as questões sociais, saúde, educação, recursos foram contingenciados e cortados. Tema nós do Congresso Nacional precisamos debater. As emendas parlamentares individuais, as famigeradas emendas parlamentares individuais também. Ora, mais do que corte, contingenciamento, eu concordo com Vossa Excelência, o ideal seria nós discutirmos a qualidade dos gastos públicos e a diminuição da corrupção. Segundo relatórios do Tribunal de Contas da União, que Vossa Excelência bem sabe, um terço dos recursos da saúde são roubados em razão da corrupção. Então, eu me associo a Vossa Excelência nessa discussão sobre esta peça de ficção, esta novela, e a respeito da corrupção. O último caso, lamentável, da chamada Casa da Moeda, um órgão secular. Colocaram um dos irmãos metralhas para tomar conta do cofre do tio Patinhas.
Muito obrigado, senador Pedro Taques. Vossa Excelência, sempre com brilhantismo, colocando questões essenciais para o debate. É evidente que, se o governo cortasse, como corta, como é obrigado hoje a cortar o governo da Grécia, haveria aqui uma revolução na base aliada do governo. Que o governo gasta 203 bilhões com a folha de pessoal. E já são mais de 23 mil cargos comissionados na administração direta, sem contabilizarmos a administração indireta. Isto tudo por quê? Que cresceu o apoio ao governo. A conclusão a que se chega é que quanto pior o governo, maior é o apoio que ele tem na área política. Porque quanto mais desastrado é, do ponto de vista da ética, o governo, mais facilidades oferece, as tentações sobram e a cooptação é favorecida. Cresce o apoio ao governo. É por isso que nós nunca tivemos uma minoria numericamente tão limitada como temos hoje, nem nos tempos do autoritarismo. A minoria foi esmagada pela cooptação, e o reflexo eleitoral é exatamente reflexo do aparelhamento que ocorreu, transformando a máquina estatal num gigantismo inusitado, que, obviamente, ofereceu vantagens eleitorais ao governo para se assegurar de uma maioria esmagadora no parlamento. Portanto, a conclusão é esta: quanto pior o governo, do ponto de vista ético maior a base de apoio. Eu estou me referindo hoje ao descalabro gerencial configurado no Ministério da Cultura. O descalabro mora em todas as partes do atual governo, mas hoje eu estou especificamente apontando o descalabro no Ministério da Cultura. O Senado não pode ignorar essa situação de incúria gerencial administrativa. São mais de 8 mil processos de prestação de contas de projetos culturais, envolvendo uma cifra de 3,8 bilhões pendentes de análise na pasta da cultura. Esse é um típico exemplo de gestão às avessas, caracterizando a falência gerencial e administrativa. Eu repito, 3,8 bilhões pendentes de análise. O que fazem no Ministério da Cultura? Os que ocupam cargos comissionados nesse governo fazem o quê? Porque não é só no Ministério da Cultura, há pouco tempo nos referimos a essas pendências no Ministério do Trabalho, por exemplo. Antes, um pouco antes, no Ministério do Esporte, os convênios celebrados com ONGs, na área do Ministério do Esporte, os convênios celebrados com sindicatos, na área do Ministério do Trabalho, sem análise, sem prestação de contas, sem a apreciação do poder público sobre a aplicação dos recursos. E hoje estou focalizando o descalabro no Ministério da Cultura. Fiscalização dos projetos culturais beneficiados com incentivos da Lei Rouanet, incentivo à cultura, é no mínimo lastimável. Não há fiscalização. É por isso que eu pergunto, o que estão fazendo com estes cargos? Por que tanta gente no governo? Por que tantos ministérios, estruturas engordadas, paralelismos? Por que tanto gasto se não há ação, se não cumprem a missão? Senhora Presidente, não podemos ignorar essa incúria. Eu repito, mais de 8 mil processos. Esse é o típico exemplo de gestão às avessas, falência gerencial e administrativa. A intempestividade na análise das prestações de contas dificulta a recuperação de eventuais danos aos cofres públicos, além de comprometer a concessão segura de novos incentivos, destaca o relator da auditoria, ministro do TCU, André Luiz Carvalho. O TCU tem realizado um enorme esforço. Os quadros técnicos do TCU são qualificados e devem ser valorizados, porque realizam um enorme esforço para conter o processo de irresponsabilidade de gestão nesse país. Vamos a algumas deficiências detectadas pelo TCU. Deficiência na metodologia de enquadramento de projetos culturais nos segmentos estabelecidos na Lei de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet. A ausência de acompanhamento e avaliação dos projetos culturais durante sua execução. A ausência de registro de localidade de efetiva realização dos projetos culturais. Alto estoque de processos de prestação de contas sem análise conclusiva. Deficiência na verificação do cumprimento do princípio da não concentração por segmento e por beneficiário. Há suspeita de favorecimentos. Aliás, há algum tempo se discutiu a concessão de recursos generosos para um site na internet. Volume atual de aprovação de projetos incompatível com a capacidade administrativa do Ministério para acompanhá-los e para analisar as respectivas prestações de contas. Segundo o Tribunal, apenas 24 funcionários operam no controle do Programa de Fomento Cultural. Esse reduzido contingente administrativo levaria 64 anos para zerar o estoque de prestações de contas pendentes, considerando uma média de 127 análises concluídas. 64 anos. Veja a contradição. Quem discursa criticando é contraditório ou o governo é contraditório? É óbvio que o governo é contraditório. Se um país como a Holanda tem 700 cargos comissionados, um pouco mais do que isso, e o governo brasileiro tem 23 mil cargos comissionados, é evidente que há gente ociosa e que poderia estar exatamente cumprindo esse papel. Há uma omissão, levariam, com 24 funcionários, 64 anos para zerar o estoque das prestações de contas. Ou seja, o que está se confessando aqui é que não há prestação de contas. O governo não fiscaliza. O governo apenas repassa, e repassa cada vez mais generosamente para aqueles que estão próximos do poder. Aqueles que subscrevem as ideias, as causas, a prática, estes possuem facilidades junto ao governo e recebem. Recebem e se prestam contas. Ninguém sabe, ninguém vê, ninguém avalia, ninguém analisa, ninguém contesta. Enfim, é a anarquia na aplicação do dinheiro público. Descumprimento da previsão de inabilitação dos responsáveis por até 3 anos no caso de rejeição da prestação de contas. Deficiência no procedimento de verificação da proibição de doação ou patrocínio à pessoa ou instituição vinculada ao agente. Eu estou enumerando as irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas, e já há um bom tempo. Deficiência no controle de fluxo financeiro dos projetos culturais. Não publicação do montante anual de recursos autorizados para renúncia fiscal. Deficiência no controle da movimentação financeira dos projetos culturais. Intempestividade das informações referentes ao montante de recursos captados, entre outras irregularidades. Nós estamos apresentando um projeto. Apresentamos ontem à mesa do Senado. Há um projeto na Câmara dos Deputados, de autoria do Poder Executivo. Mas nós nos antecipamos a esse projeto do Executivo e apresentamos aqui um projeto em razão dessa situação de gravidade. Amontou-se no Ministério os documentos referentes a prestações de contas, referentes a projetos custeados com recursos públicos, e a estrutura administrativa não consegue realizar a devida fiscalização. O projeto pretende exigir maior transparência na aplicação desses recursos. Eu peço ao presidente que considere lido o restante do pronunciamento e, inclusive, autorize a publicação do texto do projeto, que tem este objetivo. O projeto institui a obrigatoriedade da publicação de dados relativos a projetos culturais que tenham captado recursos mediante renúncia fiscal e que não tenham sido objeto de avaliação final pelo Ministério da Cultura. É este o objetivo do projeto. Eu peço a Vossa Excelência que autorize a sua publicação.